Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Diplomata. 2022, sem dúvida alguma, foi um ano de recuperação do setor da construção civil. A gente está fazendo agora o levantamento final do ano e os números de obra no município nos surpreendeu bastantemente, positivamente também. A gente sabe que a gente tem o resquício ainda de uma pandemia, mas entendemos que houve sim ganhos vantajosos ao setor da construção civil, salvo alguma outra empresa que não conseguiu avançar nos seus projetos, mas na grande maioria, se pegar por categoria, e aí a gente fala da nossa categoria, que é Brusque, Guabiruba, Nova Trento e Botuverá, pegando esses quatro que são mais próximos, houve sim ganho, houve avanço, e a gente fecha o ano com uma expectativa ainda maior para 2023, Sérgio.
Vale ressaltar que a construção civil passou por alguns momentos de dificuldade, principalmente em 2021, até mesmo com falta de insumos, etc., mas que acabou sendo superado, né, presidente?
Sim, em 2021 a gente teve a questão ali da falta de insumo, que nos prejudicou bastante. Quando falo nós, porque o Centricombi, os associados, os trabalhadores, trabalham no ramo da construção civil. Então, quando afeta o setor, afeta de modo geral toda a categoria produtiva e toda a coletividade ali que trabalha em prol da construção civil. Então, a construção civil em 2021, num certo momento ali, ela teve muita dificuldade na questão dos insumos, preço exorbitante, que a gente não conseguia explicar as altas do preço, e consequentemente impacto nas negociações, impacto nas contratações, e certamente levando um custo ainda maior para aqueles que compraram seus apartamentos, que fizeram os investimentos através da questão do CUB. E esse ano foi um ano totalmente ao invés, né? A gente sabe que os insumos, eles se manteram num preço estável, se não subiram mais também, não, se não abaixou, mas também não subiu, e isso fez com que a categoria da construção civil, na avaliação nossa e os números que nós estamos coletando, que terminamos de fazer a coleta e certamente estamos apurando agora, colocando os dados para a gente fazer a divulgação posteriormente, já traz números positivos e que a gente não esperava que estava nesse pé a construção civil de Brusque.
Em relação aos avanços para a categoria, é evidentemente que, como outras categorias também ocorreu em 2020 e 2021, houve necessidade de, muitas vezes, renegociações pontuais em função da questão da pandemia, etc. E a construção civil de Brusque, ela é um exemplo na questão das negociações, tanto por parte do sindicato laboral, que você representa, como do sindicato patronal hoje, presidido pelo Ralph Masquil e até então pelo Fernando Oliveira, que continua, na verdade, também fazendo parte como vice-presidente, inclusive, na atual diretoria. Essas renegociações que foram feitas, elas conseguiram ser recuperadas por parte dos trabalhadores também em 2022 devido a essa recuperação dos setores, Aias?
O Sérgio, eu queria já, dentro dessa minha fala, já fazer um agradecimento especial à diretoria do Sinduscom, que tem nos atendido dentro daquilo que a gente propõe e dentro de uma normalidade que é aceitável, né? Então, ali, através do seu presidente Ralph e do vice Fernando, eu cumprimento toda a diretoria do Sinduscom por ter essa consciência política, essa consciência de saber que o trabalhador, ele precisa de ganho real para conseguir sobreviver. Esse ano de 2022, Sérgio, foi um ano que talvez nos últimos 10 anos que teve mais avanço na questão da negociação coletiva, porque a gente teve um aumento de 12,47% no salário base da categoria. Então, o aumento expressivo, o número expressivo, também requer alguns ajustes, né? Sim. Mas foi passado o NPC para todos os trabalhadores da nossa categoria, e isso veio que aumento de salário, aumento de ganho, e a gente ficou bastante feliz com a negociação desse ano, porque conseguimos fazer com que os trabalhadores recuperassem alguma coisa de ganho, de perca, ou de ganho real, digamos assim, né? A gente sabe que toda negociação, quando você faz para um lado é pouco e para o outro é demais, mas quando a gente consegue chegar no meio termo, e isso nós temos conseguido fazer com o Sinduscom, que o mínimo possível seja observado e colocado em prática, né? Uhum. E tem sido feito dessa forma nesses últimos 7 anos que eu sou presidente do Sintricombi, e a gente avalia como positivo esse ano a negociação coletiva, tendo em vista esses números que a gente alcançou e deixou a categoria bastante satisfeita.
Em relação ao Sindricome como entidade em si, no que diz respeito ao atendimento do seu associado, Isaías, vocês são realmente um sindicato bastante ativo nesse aspecto também, de preocupação com o trabalhador, no sentido de, principalmente na questão da segurança do trabalho, com a realização de cursos, realização de palestras, enfim, fora aquele atendimento de cunho social, assistencial, digamos assim, que é prestado, e nesse caso não só pelo Sindricome, mas pelos outros também, naturalmente com também normalmente com a contribuição da classe patronal. Mas 2022, nesse aspecto, o Sindricome também conseguiu realizar aquilo que previu ser realizado para 2022, nesse sentido de atendimento ao seu associado?
Com certeza, avançamos um pouco mais ainda, que foi a contratação de mais um profissional na área da saúde, ele é um dentista, né, que a nossa agenda ficou muito carregada num certo momento. Mantivemos todos os benefícios que o Sindricome já oferece para os seus associados aí, nos últimos 25 anos. Conseguimos, como eu já falei, avançar na contratação de mais um profissional. Hoje a gente tem um nutricionista que trabalha também dentro da entidade, conseguimos manter a médica atendendo toda semana os trabalhadores, encaminhamentos e parceria firmada com os outros órgãos de saúde. A gente avançou nessa questão, porque toda vez que eu consigo fazer com que um trabalhador pague menos por uma consulta, pague menos por um exame, ou por um procedimento médico, ou procedimento cirúrgico, certamente eu estou fazendo que no final do mês sobra mais dinheiro no bolso desse trabalhador. Então a gente avançou bastante nessa questão, com as parcerias, e eu entendo que o sindicato ele tem o sentido dele de existir é para facilitar a vida dos seus associados e da de toda a categoria, mas principalmente os associados que mantêm o sistema funcionando. E nesse sentido a gente conseguiu fazer com que os direitos dos trabalhadores sejam respeitados, e principalmente na questão dos benefícios ali, e certamente não tivemos problema nessa área, e o pessoal bastante satisfeito com a nossa administração. É o que a gente vem notando, é o que a gente vem coletando de informação juntos aos nossos associados.
A utilização também da área que vocês possuem, uma área enorme de lazer, muito bem estruturada, diga-se de passagem, também em 2022 foi bastante utilizada.
Sim, Sérgio, a gente sabe que é um ano de recuperação, né? A gente passou aí por um momento bastante difícil da questão da pandemia, e aos poucos as pessoas vão saindo, as pessoas se endividaram bastante, a gente tem consciência disso, mas aos poucos elas vão buscando os espaços de lazer. E eu entendo que a associação que a gente tem, ela está inclusa já na questão ali, na própria mensalidade que o trabalhador paga, porque o sindicato não tem que trabalhar só na saúde do trabalhador, não tem que trabalhar só no benefício que o trabalhador vem pegar, mas tem que trabalhar na questão do lazer desse trabalhador, do bem-estar da família desse trabalhador. E é nesse sentido que a gente procura manter a nossa associação bem ativa, bem organizada. Fizemos agora a reforma do campo de futebol, reformamos o campo de futebol novo, que era um campo que já tinha 7 anos de idade, trocamos rede, fizemos melhoria também nos parques, nos parquinhos lá, para as crianças, nos brinquedos, para as crianças brincar. Estudo dando mais comodidade aos associados que procuram a nossa sede nos finais de semana. A procura tem sido uma procura bastante satisfatória e está aberta a todos os associados, e não associados, e a comunidade, né? Porque aqui precisa girar, né? Precisa se pagar, né? Pelo menos não é para dar lucro, mas pelo menos se manter, né? E a gente sabe da importância de ter a questão do lazer, e por isso que a nossa associação está sempre de portas abertas para receber os nossos associados. E os nossos associados também, porque faz parte da categoria e todos são bem-vindos lá no Recanto Claraíba.
Na conversação que você tem tido com a classe patronal, inclusive, Isaías, qual tem sido a percepção que você tem tido em relação à perspectiva para 2023, diante do momento até econômico que nós vivemos, que é um momento positivo, mas nós vamos ter aí a transição, estamos tendo uma transição de governo, etc., e certamente há uma certa incerteza no ar nesse aspecto da economia também, né? O que o presidente do Sindricome sente na conversa que tem com o sindicato patronal, já que o relacionamento entre as duas entidades aqui em Brusque é dos melhores possíveis?
Ô, Sérgio, nessa questão de governo, eu entendo que não há por que ter medo. Não há por que ter medo. Projetos não podem ser paralisados. Existe já um grande compromisso com esse governo que foi eleito recentemente, de trabalhar muito forte nessa questão da habitação. É uma questão que afeta demais o povo brasileiro, digamos, os trabalhadores brasileiros, pessoal de baixa renda, afeta demais, porque, veja bem, tem que trabalhar uma política para o trabalhador ter a sua casa própria para morar. Isso nós sabemos que o déficit habitacional no Brasil ele é gigantesco, né? Aqui na nossa região é totalmente, na minha avaliação, fora do contexto um trabalhador pagar em torno de R$1.000, R$1.500 de aluguel numa casa, e não precisa ser casa muito grande, isso afeta demais a sua renda. E eu entendo que o governo que vai tomar posse agora no dia 1º de janeiro, ele trabalha fortemente nessa questão da habitação, a questão valorizando a construção civil, e aí talvez com redução de imposto para alguns itens, para baratear um pouco mais essa questão da construção civil. Eu não sou economista, mas é só uma opinião, né? Eu acho que teria que trabalhar fortemente nessa questão, porque sabemos que a construção civil ele é um grande puxador de emprego, um grande puxador da economia brasileira, porque ele trabalha quase em todos os setores, né? Falamos de cimento, cal e gesso, madeira, enfim, é uma gama de serviços que pode ser oferecido dentro da construção civil, que puxa a economia para cima. Então, se o governo olhar com bastante carinho, com bastante cuidado para a questão ali habitacional, isso já vai trazer um ganho imenso para a categoria e para a construção civil de modo geral.
Você espera, inclusive, a geração de novos empregos também em 2023, Aias? Qual é a perspectiva que você tem nesse momento, justamente nesse contato que você tem com o meio empresarial também do setor?
Sérgio, eu acredito que no primeiro momento é meio a pessoa ficar meio apreensiva, porque não sabe qual vai ser a dinâmica de trabalho que vai acontecer, mas eu sou uma pessoa que pensa totalmente positivo, tu já me conhece há bastante tempo, sabe dos meus pensamentos, que é pensamento para frente, a gente não pode ficar pensando pequeno. E nesse sentido, eu acredito que a gente vai ter sim grandes investimentos, precisa fazer investimento, infraestrutura. A gente sabe que nós temos aqui muito próximo da gente a questão da rodovia Ivo Silveira, que está para sair, é questão de obras 470, que precisa fazer, precisa terminar, e geralmente precisa da mão de obra da construção civil. E que nós temos aqui várias pontes sendo construídas. Então, assim, tem que dar atenção à questão da parte da infraestrutura, que se dá atenção à infraestrutura, puxa toda uma gama de serviços e a construção civil está junto nesse barco. Uhum. Então, eu vejo que é um ano que, no começo, um pouco tímido, mas que depois vai se deslanchar e as coisas vão se encaminhar, e a gente tem que tocar a nossa vida para frente. Entendemos que a construção civil dá essas condições aos trabalhadores de modo geral, principalmente aqueles com menos escolaridade, e estamos confiantes que vai ser um ano muito positivo 2023.
Obrigado pela entrevista.
Eu que agradeço pelo espaço que a rádio sempre tem nos dado para poder falar um pouco da construção civil, trazer os nossos pensamentos, as nossas ideias com relação a diversos temas, Sérgio. A gente sabe que quando se fala de construção civil, se fala de vários temas, de várias categorias envolvidas, e para nós é sempre motivo de bastante alegria e satisfação poder estar presente mais uma vez aqui, falar e fazer essa análise do ano de 2022 e com a projeção para 2023. Deixar em nome da presidência do Sintercombe um Feliz Natal, um ano novo de muita paz, de muita tranquilidade, que é o que a gente está precisando, paz e tranquilidade, e que o ano de 2023 seja ainda melhor do que foi 2022. Um grande abraço a todos e que Deus abençoe a cada um de nós.